Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente, boa sessão para nós, cumprimentar as pessoas que estão ali no plenário, na pessoa do Lucivan Machado, novo presidente do PNN na cidade de Anápolis. Vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Federico Godoy, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Andréa Rezende e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Ederson Lopes para fazer a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Salmo 102.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Cumprimentar nosso amigo Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester, assessor da vice-presidência Frei Valdair e também suplente de vereador Osmar Borges. Sejam bem-vindos à presente sessão ordinária. Passar a palavra à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 16 dias do mês de março de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum declarado aberto à sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 29 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a criação de instrumentos de incentivo de hortas comunitárias em propriedades públicas ociosas e estabelecimentos de ensino da Rede Pública Municipal de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 30 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, institui no município de Anápolis o projeto Avenida do Lazer e da Outras Providências. Usaram a palavra Jean Carlos, Cabo Fred Caixeta, João Feitosa e Hamilton Espíndola. Grande expediente, usaram a palavra Hélio Araújo, João da Luz, Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 21 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a concessão de título de cidadã Anapolina ao senhor Silas Ferreira da Silva, aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 256 de 2021, de autoria do vereador Anderson Lopes, institui o Dia do Engenheiro Ambiental em Anápolis e concede certificado de engenheiro ambiental José Florentino Porto Júnior e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 272 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre o dia do profissional em procedimentos estéticos e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 22 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, denomina de Renata Kellen Santos Ferreira a Praça Ferroviária, localizada na rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa, e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações de requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Leandro Ribeiro e Frederico Godoy. Nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 21 de março em horário regimental. Leitura de correspondências. O gabinete do vereador Luzimar Silva justifica a ausência do vereador nos dias 21, 22 e 23 do corrente mês por motivo de força maior. Ofícios da Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, secretário Mário Douglas Ribeiro. Encaminha informação sobre roçagem e limpeza de terreno baldio na estrada de Miranápolis. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Encaminha informação de roçagem de limpeza de canteiro central na Avenida José João de Deus, Itamaraty, segunda etapa. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Encaminha informação sobre poda de árvore na Rua Padre Anchieta, Vila São João. Requerimento da Andréia Rezende. Encaminha informação sobre poda de árvore na Rua Barão do Rio Branco, Avenida Brasil, setor central. Também requerimento da vereadora Andréia Rezende. Encaminha informação de revitalização da Praça Pública Gracinha da Silva, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Encaminha informação sobre poda de árvore na Avenida João Pinheiro, Vila Jaiara. Resposta ao requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Encaminha informação de serviço de roçagem e limpeza de terreno baldio no Parque Brasília, segunda etapa. Resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Informação sobre roçagem e limpeza na rua vereador Gentil de Souza. Bom clima, requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informação também sobre limpeza e roçagem do campo de futebol na Avenida Paranapanema, no Jardim América. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Informação sobre serviço de roçagem e limpeza na rua PP22, bairro Parque Brasília. Serviço de roçagem e limpeza na Praça João Batista da Silva, bairro São João. E poda de árvore na rua 113, Vila Formosa. Ambos requerimentos do vereador Frederico Godoy. Vou ler agora. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro, que determina o título de cidadão napolina ao senhor coronel aviador Renato Leal Leite. Projeto de lei complementar número 31 de 2022, de autoria do vereador Lisia José Borges, dispõe sobre a alteração da lei complementar número 115 de 28 de dezembro de 2005 e determina outras providências. Projeto de lei complementar número 32 de 2022, de autoria do vereador policial federal Suender, disciplina o recolhimento de veículos abandonados em vias e logradores públicos nessa urb e dá outras providências. Projeto de lei complementar ordinário número 33 de 2022, de autoria do vereador Wederson Lopes, altera o artigo 17 da lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 34 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a redução de alíquota de TBI por prazo determinado aplicável em situações da outras providências. Projeto de lei complementar número 35 de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera o artigo 5º da lei 3.219 de 29 de dezembro de 2006 e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da outras providências.
Cadê o projeto da Dulce? O Leandro vai falar.
Projeto de decreto legislativo de 21 de março de 2022 dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências. Outras correspondências que chegaram nesse momento, o gabinete da vereadora Celiane da SOS justifica a ausência na sessão ordinária no dia 21/3, que será devido a compromisso previamente agendado. O gabinete também da vereadora Cleide Lário justifica a ausência no dia 21 de março de 2022, pois a mesa já tinha compromissos externos e, por esse motivo, não poderá comparecer à sessão. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Registrando a presença ainda dos vereadores em plenário, João Feitosa, vereadora Thaís Souza. Registrando também a presença em plenário do Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, também professor Marcos Carvalho, doutora Trícia Barreto, doutor Zé Fernandes e também a visita ilustre da advogada doutora Fernanda Martins. Seja bem-vinda a esta Casa de Leis. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciando o pequeno expediente, apenas com um orador inscrito até o momento, convido o primeiro orador, vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu amigo estatístico João da Luz. Cumprimento a todos os demais vereadores na pessoa da vereadora Trícia, Rádio Manchester, ouvintes que nos assistem pelo canal do YouTube, todos aqui no plenário. Presidente, o que me traz essa fala é... São três assuntos, serei bem breve. Primeiro, ontem, dia 20 de março, em comemoração hoje ao Dia Internacional da Síndrome de Down, fizemos um evento ali no circo, chamado Circo com Inclusão, onde levamos 200 pessoas, sendo 100 crianças especiais, com seus acompanhantes e amigos, para assistir uma sessão especial no circo, onde foi uma tarde alegre, uma tarde feliz para essas crianças. Então eu gostaria que, em nome do meu gabinete, agradecer a Casa Joana, na pessoa da Juliana, da Alcilena, da Adriana, a Nilce, da Ecoterapia, a todas as pessoas que nos tiveram lá ontem e nos ajudaram, auxiliaram nesse evento, todas as pessoas que nos procuraram nas redes sociais e deixaram também o nome das pessoas que, para participar desse evento. Eu gostaria também, presidente, eu vi já aí hoje que o projeto de lei chega a essa casa para redução do ITBI. Fiz o pedido na última audiência pública com o prefeito Roberto, tendo em vista que tivemos um crescimento, Hélio, de 25% a mais nesses débitos, nessa quitação desses ITBI. Então, gostaria de parabenizar o prefeito Roberto Naves por essa atitude em reduzir o ITBI. Isso é muito importante para o setor imobiliário. Pode ter certeza que iremos ter uma procura muito grande desse ITBI aí com a redução. E também gostaria de usar a tribuna, presidente, para parabenizar a secretária de Educação, Erizânia, que na última semana fez a convocação, o edital de convocação de 50 cuidadores para crianças especiais. Teremos outro edital onde terá um chamamento de mais pessoas, mas gostaria de parabenizar a Erizânia por essa atitude, tendo em vista que nos últimos dias ela foi cobrada aqui nessa tribuna. Então, Erizânia, parabéns por essa atitude, tenha certeza, né, Marcos, que é de muito valia. A gente sabe que o número de cuidadores ainda é um número baixo, mas tenho certeza que logo, logo você estará com esse quadro todo completo lá. Eu devolvo a palavra, presidente. Por hoje é só.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Não havendo mais inscritos no espaço Pequeno Expediente, encerramos o Pequeno Expediente e já convido o primeiro orador inscrito no Grande Expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão, pessoa do Orisvaldo Pires, e a população que nos acompanha, seja aqui no plenário da Câmara, pelos meios de comunicação. Senhor presidente, trago aqui mais uma boa notícia, dando sequência aí ao belo trabalho que a Procuradoria do Município tem feito com relação à REURB. Na última semana, foi publicado no Diário Oficial, agora, vereador José Fernandes, a REURB-S. Agora, estamos avançando. Então, havia sido publicada a REURB-E, que é a regularização fundiária de interesse econômico, e como nós havíamos adiantado aqui informado, que em breve seria publicado a regularização fundiária de interesse social, isso aconteceu na última semana. Então, isso é muito importante. E no próximo dia 31, porque a REURB-S é para aquelas famílias que têm um nível de renda abaixo, que não tem condição de pagar as custas. Então, há na lei federal e na lei municipal essa prerrogativa de que a prefeitura ela faz todo o procedimento a custo zero para o proprietário daquele imóvel, inclusive as custas cartorárias também, elas são gratuitas para os proprietários desses imóveis. Então, para aqueles que estão nos acompanhando agora, eu quero dizer para você que há muitos anos você aguarda a escritura do seu imóvel, há muitos anos você aguarda a regularização fundiária aí do seu lote, do seu terreno. Agora é o momento onde a Prefeitura Municipal de Anápolis, com o apoio da Câmara Municipal, ela está avançando nessa demanda. E no próximo dia 31 de março, agora, próximo dia 31 de março, vereador João Feitosa, será o pregão, já foi publicado e será já feito o pregão eletrônico para a contratação da empresa através de um menor preço. Então, para o senhor ter uma ideia, para os senhores e senhoras e todos que estão nos acompanhando, serão alcançadas aproximadamente 5 mil unidades imobiliárias. Então, essa ReURBS, nesse primeiro momento, evidentemente que não ficará só nesse primeiro momento, estaremos avançando. Mas, de acordo com os dados levantados pela empresa contratada do georreferenciamento, ou geoprocessamento, como preferirem, aquelas unidades que já estão prontas para que se possa fazer a regularização fundiária, deu-se em torno de 5 mil unidades imobiliárias. Serão aproximadamente 5 mil famílias que serão alcançadas nessa primeira etapa. E é um custo para o município, que na verdade é um investimento do município, de aproximadamente 5 milhões de reais. Então a prefeitura, o prefeito Roberto Naves, assumindo e cumprindo aquele compromisso que tinha conosco, com essa Casa de Leis, está startando aí a ReURBS a um investimento de mais de 5 milhões de reais, aproximadamente, alcançando aproximadamente 5 mil famílias e alguns bairros, né, nessa primeira demanda que serão alcançados, eu estarei lendo aqui agora. Nessa primeira demanda, quais serão os bairros alcançados, segundo o levantamento do georreferenciamento? Então, será o bairro Jardim Promissão, Frei Eustáquio e seus anexos, Bom Sucesso e seus anexos, Jardim Esperança, Vila União, Jardim América, Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras, Vivian Parque, Novo Paraíso, Assentamento Bordom, Via Ferroviária, onde abrange os bairros Jardim São Paulo, Jardim Arco Verde, Vila São Vicente e Branápolis, Chácara Boa Vista, Branápolis, Chácara Boa Vista. E nós encaminhamos ainda, nesse ano, encaminhamos no mês passado, se não me engano, uma indicação ao prefeito para que se incluísse os distritos. E, para nossa felicidade, estão incluídos aqui todos os distritos de Anápolis que... fazem parte, né, Goialândia, Sousânia, Joanápolis e Interlândia. Então, todos esses setores, eles estão incluídos agora nessa primeira etapa da regularização fundiária. Então, a nossa expectativa é que nesse ano de 2022, até o final desse ano, essa demanda, como disse aqui o vereador Jackson na semana passada, ou retrasada, uma demanda centenária do município de Anápolis, ela estará sendo alcançada pela regularização fundiária. E o vereador Lisier está me olhando aqui atentamente, e o senhor é um lutador ali da região, ali do assentamento Bordom, que eu sei disso, nós estamos aqui já desde 2013 juntos aqui, e o assentamento Bordom, ele está incluído na regularização fundiária de interesse social. O vereador Jean também tem várias demandas com relação a isso, Frei Eustáquio, eu sei que ele é um grande lutador ali da região do Frei Eustáquio, Bom Sucesso. Então, esses bairros, esses setores, estão todos incluídos, né, os vereadores aqui que lutam pelos distritos, há uma grande demanda também em relação aos distritos, então estão todos incluídos. Então, o que vai acontecer agora? Dia 31 de março, às 9 horas da manhã, vai acontecer o pregão eletrônico para a contratação da empresa, aquela que apresentar o menor preço. Contratada a empresa, ela já vai começar a trabalhar, ela já tem os dados aí do georreferenciamento e as famílias já começarão aí a serem visitadas, as medições vão começar e startar desse plano. Segundo informações lá da Procuradoria, é possível fazer cerca de 300 regularizações semanais ou mensais, acho que mensais, 300 regularizações mensais. Então é um grande passo e que nós queremos aqui reconhecer esse trabalho importante, né, do prefeito Roberto Naves. Nós temos lutado por isso juntamente com outros vereadores aqui, para que essa regularização fundiária ela acontecesse, e o prefeito tem atendido a causa e tem dado importância à luta dessa Câmara de Vereadores, ao procurador, que é um procurador que ele é egresso do Ministério Público, então ele tem um profundo conhecimento dessa área, então fica aqui também o nosso reconhecimento ao procurador, Dr. Carlos Alberto Fonseca, ao Daniel Fortes, que já foi secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, já foi diretor e agora ele está ali no núcleo de patrimônio imobiliário da Procuradoria. Então, tudo isso, vereador Delcimar, tem contribuído para que esse desembaraço possa estar acontecendo. Quero também fazer uma referência ao Marcelo Bento, que está ali há muitos anos na Procuradoria, e ao Alisson. O Alisson é aquele que está ocupando uma gerência criada ano passado, pelo prefeito Roberto Naves, que é a gerência de regularização fundiária. O Alisson veio da região sul do país, tem uma experiência lá naquela região e faz parte dessa gerência criada pelo prefeito Roberto. Então, essa união da Câmara Municipal com a Prefeitura, esse empenho e esse conhecimento, essa expertise das pessoas ali que compõem a Procuradoria, tem feito com que esse nó, com que esse embaraço esteja sendo desatado para que nós possamos, dentro em breve, eu creio, em várias cerimônias aqui no município de Anápolis, vereador João da Luz, estarmos ali tendo a alegria de entregar as escrituras para famílias que sonham há anos com essa posse do seu terreno. Então, fica aqui a nossa informação, comunicando aqui dessa tribuna para a população anapolina e também o nosso reconhecimento a todos aqueles que têm se esforçado para que isso se tornasse uma realidade. Agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do vereador Domingos de Paula, cumprimentar os nobres vereadores, as pessoas no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria só parabenizar a atitude dos moradores do Boa Esperança. O povo não sabe a força que tem, né? Nós aqui já fizemos, nós os vereadores, vários vereadores aqui já fizeram as ponderações, as solicitações com relação a esse fechamento do anel viário, que sai do Daia, né, e que encontra ali passa pelo bairro Boa Esperança e vem encontrar ali no Vera Cruz, no Campos Elíseos. É um serviço muito pequeno para concluir uma obra. E nós já fizemos aqui na Câmara várias solicitações, não foi falta de vontade dessa Câmara de Vereadores. Vários vereadores já manifestaram o interesse, né, e a vontade da conclusão desse serviço. Eu já vi que há vários vereadores levantando essa bandeira, o vereador Domingos, vários vereadores, o vereador Leandro Ribeiro. E esse final de semana nós vimos os moradores se posicionando, travando ali aquela via de acesso. Os moradores, a paciência chegou ao limite. Mas eu quero parabenizá-los, porque realmente existe um compromisso, existe uma fala de realizar, de concluir o serviço, e o serviço nunca chega ao final. E aí o povo resolveu tomar atitude. E aí, de imediato, nós vimos o quê? O diretor da Goinfra, né, o Pedro Salles, se posicionando, falando da licitação que vai acontecer. Então, quero parabenizar, que para toda ação existe uma reação, né? Parabenizar novamente o Pedro Salles, que anunciou...
Uma parte, vereador.
Vereador Fred Godoy, por gentileza.
Como é que fala a palavra?
Via de acesso.
É, aquele que teve lá no Daia lá... É, não foi por causa da via de acesso, foi por causa da água que estava faltando a Seneag, vereador. Eles não estavam reivindicando o asfalto, eles estavam reivindicando a falta de água no bairro. Devolvo a palavra.
Não, quem acompanhou de perto a manifestação, existe esse problema da água, que já tem duas semanas que eles estão sem água, que a adutora foi rompida, mas a Seneag está lá presente recuperando. Isso aí ele já tem a resposta, já teve a resposta da Seneag, com a resposta imediata. As máquinas já estão trabalhando no local para dar a resposta a essa solicitação da água. Agora, a manifestação deles foi justamente essa via de acesso. E aí o secretário Pedro Salles já se posicionou falando que essa obra estará concluída antes das eleições. que é um compromisso do Pedro Salles. Então, eu quero parabenizar essa resposta imediata do Pedro Salles, no sentido de resolver esse problema, um problema que é crônico, que precisa ser resolvido. E eu queria também registrar que eu, vereador Jean Carlos...
Uma parte, vereador.
Vereador João Feitosa, nós tivemos no Carlos de Pina, representando a Câmara de Vereadores.
Não, fica aqui.
Nós fomos lá registrar a presença e a entrega de 800 cartões do aluguel social. Isso aí foi o quê? Um compromisso do governador de ajudar as famílias no momento de pandemia. E ele veio cumprir um compromisso. E aí nós tivemos a presença ali do Ernesto Ruller, nós tivemos a presença do Hamilton, o deputado Hamilton. E foi uma festa muito grande. E as pessoas ficaram alegres que serão 18 meses com essa ajuda, né, para as pessoas vulneráveis. 18 meses de R$350 que essas famílias terão para poder ajudar a custear o aluguel aonde ela mora. Vereador Delcimar, por gentileza.
Vereador, obrigado pela parte. Não, eu só quero contribuir com a fala do senhor, no sentido do seguinte. Você falou que foi rompido um adutor ali, né? Os moradores lá, faz tempo que estão sofrendo com esse problema da falta de água lá. E o governador Ronaldo Caiado esteve aqui, disse que resolveu o problema da água, resolveu porcaria nenhuma, porque a população está reivindicando, está brigando, e ali faz tempo que a população está muito contrariada com essa falta de água. Então, quer dizer, tem que mudar os moldes operantes aí da Ceneágua e atender mais a população e falar a verdade. Agora, questão do Pedro Salles, o Pedro Salles vai sair agora, dia 31, para ser candidato a deputado estadual. Então, esse Pedro Salles é um mentiroso. Esse governo do Caiado é um desgoverno. Então, eu acho que mentir para a população, entendeu? Isso aí não, já era. Tem 3 anos, quase 4 anos que eles estão mentindo para a população, falando que vai fazer e não faz nada. Diz que acabou com o problema da água em Anápolis. Acabou nada, está lá o problema, está instalado lá. O povo está sem água lá, até para fazer comida, para escovar os dentes. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar. Com relação ao aluguel social... Vereador Hélio, por gentileza.
Vereador, parabéns pelas palavras, mas faço jus ao que o vereador Delcimar falou. Nós conhecemos aquele problema ali de perto, e vejo a situação. Ali não é do município. Ali é parte da Codego, a Codego que abastece ali a grande parte de alguns bairros aqui em Anápolis, a gente tem ciência disso, inclusive o DAIA. Quem abastece o DAIA, os bairros do Industrial, que é a região todinha, é Codego. E o que o Delcimar falou, o vereador Delcimar falou, é importante. Vai haver trocas agora. Como você faz uma promessa, sendo que você vai sair do cargo agora? Eu acho que essa promessa não tem que vir dessa pessoa que fez, não tenho nada contra isso, vou dizer bem claro, mas quem tem que falar isso e fazer a promessa é o governador. Como é responsável pela Codego, a Codego é um órgão ligado diretamente ao governo do estado, não é ligado ao município de Anápolis nem a Saneágua, é ligado diretamente ao governo do estado. Esse compromisso tem que ser compromisso da Codego em fazer todo esse atendimento a esses bairros. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. Com relação ao aluguel social, foram 800 cartões entregues. Ainda restam 200 e as inscrições ainda continuam. Só para as pessoas entenderem, o aluguel social, o critério principal é a pessoa ter provar que mora na cidade de Anápolis 3 anos e ela ser inscrita no CadÚnico. Ela tem que provar que ela está em situação extrema de vulnerabilidade. Porque às vezes tem algumas pessoas que estão se inscrevendo e ela não prova que está na cidade, tem vínculo com a cidade 3 anos. Então é preciso entender por que que às vezes a inscrição dela não foi aprovada. Eu queria aproveitar agora esses 2 minutos e parabenizar o vereador Ederson por essa informação importante, né, que é a questão da regularização fundiária. Eu acho que no pleito passado nós levantamos sim essa bandeira aqui na cidade de Anápolis. Nós levamos ao conhecimento do nosso chefe do executivo, o prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves entendeu que realmente existia um problema crônico, né? Vários, nas 4 regiões da cidade, esse problema de da pessoa não ter a escritura, a pessoa não ter uma situação de propriedade, né, de posse, da onde ele mora, entendeu? É uma situação crônica que arrasta muito tempo. E o prefeito, ele realmente empreendeu junto com o procurador Carlos, né? E agora a gente está conseguindo ver o quê? Enxergar um desfecho. E essa notícia que Vossa Excelência traz para nós aqui, realmente é o resultado de uma luta dessa Câmara de Vereadores. É entregar a posse, entregar a escritura para esses moradores. Do lado social mesmo, pessoas que não têm condições, né? Pessoas que não têm condições nem de registrar a escritura. Nós temos que ver até uma condição no sentido de ajudar que depois que a pessoa... Isso aí vai ter que ser tudo isento.
Vereador João, é tudo isento. A lei já dá essa prerrogativa. Não tem nenhuma custa cartorária para aquele beneficiado pela RURBS.
Então isso realmente é uma conquista, né? As pessoas terem a propriedade e elas poderem, de repente, no futuro até repassar para os seus herdeiros, né? Então é muito importante. Eu fico feliz com essa informação e saber que isso é uma conquista, não só do prefeito. O prefeito Alberto Nado realmente se empreendeu para poder fazer isso acontecer, mas a Câmara também foi parceira com o prefeito. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha. Cumprimentar ali meu amigo Lucivano, não teve jeito de eu vir prestigiá-lo. Que Deus te abençoe e continue te abençoando nessa parada aí. Tenho certeza que sempre fez e sempre fará a diferença no meio político. Senhor presidente, quero usar a tribuna agora no grande expediente para dizer que no domingo... Novo vereador Ederson, nós conseguimos resolver um imbróglio esse que Vossa Excelência também tentou muito em fazer lá, novo vereador Delcimar, que é a poda daqueles pinheiros gigantes ali de frente ao Vilas Cardoso. Aí, vinha assim, no momento, muitas das vezes assim, tentando resolver juntamente com o meio ambiente, com a Luana, com o Ian. E graças a Deus a gente conseguimos resolver agora 70% daquela poda daqueles pinheiros, onde o pessoal do Vilas Cardoso, o síndico, que é lá o... Como é que é o nome dele, rapaz? Eu vou lembrar aqui agora mesmo, mas das pessoas envolvidas lá, que é a Graciele, né, Maria Eugênia, é o... Eu vou lembrar, Lúcio, que é o síndico lá do condomínio. E já há vários tempos eles renovando licença, vai daqui, vai dali e tal. E graças a Deus conseguimos resolver agora dessa vez, 75%. Aonde, como eu citei, o próprio condomínio locou os guindastes, que teria que ser um guindaste de 15 metros. O condomínio se responsabilizou em estar alugando, locando esses guinchos, porque é muito grande, e conseguimos lá, participei quase na metade do dia, nesse período lá que foi ontem, né? E a gente viu aquele movimento, né, do pessoal do meio ambiente. A responsabilidade, o comprometimento e a facilidade que eles têm dentro do que eles conhecem e estão fazendo, uma parte a Vossa Excelência.
Vereador João Feitosa, parabenizar a Vossa Senhoria por essa conquista, atendimento dessa demanda. É uma demanda realmente de algum tempo e que o pessoal sempre pedia, mas eles não tinham ainda essa disponibilidade da locação do maquinário, que era, né, principalmente dos MUCs ali, para fazer a poda. E o senhor conseguiu, através da intermediação com o síndico com os moradores, fazê-los entender que era necessário uma contrapartida para que a secretaria pudesse efetuar o trabalho. Então, o mérito é de Vossa Senhoria, que conseguiu fazer esse convencimento, mostrar para eles qual era a dificuldade, por que ainda não tinha acontecido aquele serviço e o caminho para que se fizesse. Então, parabéns à Vossa Senhoria e parabéns ao síndico também, o Lúcio, que conseguiu também levar e fazer o convencimento ali dos moradores para que esse problema, ele não foi resolvido totalmente, porque é uma grande demanda que um dia só não seria capaz. E é preciso que se faça no domingo, por causa da interdição da via. E isso vai ser concluído em breve, eu creio nisso. Obrigado, é uma palavra.
Verdade, novo vereador, mas a conquista não é só do João Feitosa, é de Vossa Excelência, assim também, novo presidente Leandro Ribeiro. Novo presidente Leandro Ribeiro, assim também como é de Vossa Excelência também, que no momento oportuno eu tive com Vossa Excelência, e Vossa Excelência entrou em contato com o secretário, Mauro Douglas, e fez essa intervenção para a gente para que pudéssemos instalar. Mas diante dessa situação toda, eu quero agradecer mesmo de coração ao pessoal do Vilagem Cardoso, que é a Maria Eugênia, que já há muito tempo vem falando comigo, a Graciele, que é uma assessora lá do condomínio, e propriamente o Lúcio. E em especial, senhor presidente, a Luana, né, a Luana que não tem medido esforço de estar buscando a resolutividade, através dela foi aonde a gente conseguimos, novo vereador Delcimar, adequar e fazer com que o condomínio pudesse fazer essa tratativa com a equipe de locação e pudesse levar os MUC lá, porque a secretaria não tem essa disponibilidade de MUC tão alto. E foi um trabalho muito especial, muito assim categórico, e eu parabenizo os podadores, né, do meio ambiente, que são extremamente técnicos diante da situação. Foram mais de 15 metros eles dentro de um cesto, a levantar lá no topo daquele espinheiro e vim cortando de cima para baixo, dois MUC sendo usado. Então, assim, parabéns a toda a equipe do meio ambiente, no nome da Luana, parabenizo aquela equipe de trabalho, de poda, quem carrega, dos caminhoneiros, né, das pessoas, e em especial, né, a Luana e o Gilmar, né, que esteve lá.
Uma parte.
Tá? Uma parte, Vossa Excelência.
Vereador João Feitosa, obrigado pela parte. Parabéns para a Secretaria, né, do Meio Ambiente, para os trabalhadores ali, para a Luana, né, para o secretário. Mas parabéns para o senhor, né, o senhor que encabeçou, que, né, fez frente, o senhor que é aguerrido, que é trabalhador, que realmente faz acontecer aí cidade afora, né, fazendo jus os votos que recebeu em urna. O senhor sempre, nos três mandatos do senhor, sempre acompanhou o senhor, e o senhor é aguerrido, o senhor é comprometido com aquilo que faz, com aquilo que fala. Então, quero dar meus parabéns ao senhor, né, um homem sério, uma pessoa que tem compromisso com a população. Devolvo a palavra, obrigado pela parte.
Obrigado, novo vereador Delcimar, a gente se conhece muito e eu só tenho a agradecer a uma pessoa, a Deus, por me dar sabedoria, discernimento, e eu peço a ele todos os dias isso, porque nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que realmente ter a dignidade em estar tratando as pessoas, principalmente onde a gente está, no lugar onde que Deus nos deu, porque as autoridades é constituída por Deus e a gente tem que fazer valer essa autoridade que ele nos permitiu. Mas assim, quero realmente agradecer ao novo presidente Leandro Ribeiro, ao novo vereador Ederson, a essa casa que tem dado suporte para que a gente possa fazer isso, em especial ao prefeito Roberto Naves, também, que ele estava sabedor dessa situação e pediu que a gente pudéssemos estar diante, né, à frente dessa situação. E também a Enel, Vossa Excelência sabe que a gente tem hoje um acesso dentro da Enel, mesmo sendo dificultado algumas coisas, mas graças a Deus temos pessoas que trabalhou com a gente na época da CELG e que tem esse comprometimento também com o consumidor, com o cidadão. É difícil, a empresa tem que mudar profundamente o protocolo, tem que mudar. Essa casa aqui é forte para isso, né, vereador Fred, que tem o Godoy, né, o Cacheta também, que tem assim, um respaldo dentro da área de governo, da pessoa do Rafael, que não tem medido esforço de forma alguma de estar nos atendendo. no sábado mesmo à noite, o Rafael me ligou, falou: Feitosa, qualquer coisa que você precisar, você me liga. Aonde eu consegui com ele o suporte. O imbróglio era questão da Enio. Mas a gente esteve lá e a gente conhece tecnicamente a situação. A rede está ao contrário, aonde eu conversei com a Luana, com o Ian, e eles foram lá, a gente falou: olha, vamos fazer assim, assim, está longe. Duas árvores que está perto de uma rede, lá na frente, onde alimenta o condomínio, que a gente vai ter que usar um gerador, e eu vou fazer essa tratativa com a Enio para emprestar esse gerador, para tirar a rede e tirar as duas árvores que faltam. Então, essa tratativa a gente vai fazer. Obrigado, Rafael, da Executiva de Governo, a pessoa que esteve lá dando suporte, acompanhando, que foi o Rogério, né, que também aqui da Enio Anápolis, que é um dos gerentes, e o Mundim, que também esteve com a gente. E quem esteve acompanhando lá foi o Zé Rocha, que é um amigo da gente desde a época da SEG, uma pessoa extremamente técnica, categórica, que pôde fazer esse acompanhamento lá, e com certeza a Enio vai dar esse suporte novamente para a gente e está nos atendendo às demandas da população de Anápolis, em especial o pedido dessa casa. Seu presidente, era o que eu tinha a falar, meu tempo acabou, muito obrigado, uma abençoada semana, e que Deus possa ter misericórdia de nós e do mundo inteiro, e em especial que possa conscientizar os gestores das nações para que pare de guerra e tenha dignidade ao ser humano. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, uma boa semana a todos, todos aqui representantes da imprensa napolina e aqueles que estão aqui no plenário Teotônio Vilela. Na verdade, a contagem está parada, mas da minha parte já estou, né, usando. Mas, na verdade, quero também repercutir, o vereador João da Luz me antecipou, mas nós tivemos ali, na última quinta-feira, a participação junto à entrega do programa Aluguel Social. Tivemos a oportunidade de representar essa casa e fazer o uso da palavra a todos que estavam ali, especialmente aos contemplados, 800 famílias que estiveram ali recebendo esse cartão que permitirá receber por 18 meses, prorrogar por mais 18 meses, R$350. Tem uma coisa mais difícil para o cidadão que não tem casa própria, que é pagar o aluguel? É pesado. Pesado para quem paga, que passa rápido, e às vezes o proprietário acha que demora. Mas para quem paga, meu amigo, é difícil. Então, é de se reconhecer aquilo que é bom. São 800 famílias que terão um alento ali financeiro no seu orçamento doméstico. E nós tivemos ali a presença do presidente da GEAB, que é o Pedro Salles, o secretário da Governadoria, Ernesto Roller, vice-prefeito Márcio Canto, a secretária Andréia, secretária de Integração Social do município. E queremos cumprimentar o governo do Estado de Goiás por essa ação, que logo após, digamos ainda na pandemia, mas já na retomada, sabemos que as famílias mais humildes, vulneráveis, sofreram mais. Perderam muitas vezes emprego, aquele pequeno comércio que tinha ali sua renda. Então, é de fato uma medida importante que tomara, né, possa contribuir. Em alguns casos, eu conversando ali com alguns contemplados, alguns representarão ali o benefício, cerca de 50% do aluguel, alguns até mais, outros pouco menos. Mas o que importa, Fred, é que vai ajudar 800 famílias, inicialmente, e mais 200 que serão também selecionadas, porque nesse primeiro momento o auxílio é para 1.000 famílias. 800 foram contempladas e outras 200 serão nos próximos dias também contempladas com o programa Ter Onde Morar. Nós sabemos que o principal, né, às vezes, o principal meta, plano e sonho das famílias é possuir sua casa própria. E o governo do Estado de Goiás também, durante esses 3 anos, teve a oportunidade de entregar unidades residenciais aqui no DAIA. Mas, sem dúvida, para aqueles que, nesse momento, pagam aluguel, é uma medida importante que vai contribuir e, certamente, amenizar as dificuldades dessas famílias. Quem paga realmente sabe o quanto é importante, o quanto é difícil, principalmente as famílias carentes, chegar ao fim do mês, ter que enfiar a mão ali no seu rendimento, que geralmente é baixo rendimento, são famílias vulneráveis, e pagar o aluguel. Então é uma medida que eu creio merece destaque, merece os cumprimentos dessa casa, e certamente em nome daqueles, sobretudo das famílias que foram contempladas, o nosso cumprimento ao governo do Estado de Goiás por essa medida. Parabenizo o presidente da Agência Goiana de Habitação e, sobretudo, o governador Ronaldo Caiado por essa medida. Também um outro assunto, o vereador João da Luz, e aí o vereador Edson, felizmente, abordou. Cumprimentar aqui o procurador do município, doutor Carlos Alberto, e cumprimentar também o prefeito municipal, Roberto Nath, por essa medida da publicação e do processo licitatório para a contratação de empresa responsável pela regularização fundiária urbana de natureza social. Como bem disse aqui o colega vereador Ederson, são vários os locais que há décadas, né, os moradores aguardam, e nós particularmente temos um trabalho e uma cobrança permanente para que isso aconteça ali no anexo Freostac, no Bom Sucesso, também nos distritos. Nós tivemos a oportunidade na lei do novo plano diretor, naquela oportunidade como relator, de inserir o anexo Freostac, Bom Sucesso. O Ederson também inseriu ali, não me lembro aqui, aquele residencial, aquela residencial próxima aqui à pecuária. Me lembro que ele inseriu naquela oportunidade, agora fugiu o nome. Hã? Não é esse. É um outro residencial que o Edson inseriu, certamente será também contemplado. Nas proximidades da pecuária. Não, a nova. Mas de qualquer forma... Não, é outro nome. Mas de qualquer forma, o que vale é que realmente foram várias localidades, esperamos. Aqui próximo ao IAPC também nós temos vários outros locais certamente importantes, como a própria Avenida Brasil, mas aí já foi econômica, e que certamente serão contemplados. Eu particularmente felicito aí pela oportunidade que possa regularizar o anexo Bom Sucesso e o anexo Freustac, porque sabemos que são dezenas, talvez centenas de famílias que serão contempladas e poderão adquirir, né, a sua propriedade, possuir seu título e regularizar sua condição de proprietário nesses locais. Temos vários locais ali nas proximidades do Novo Paraíso, do Santa Cecília, certamente dezenas de locais que serão contemplados, e é uma medida que certamente vai beneficiar a população mais carente e, sobretudo, promover o crescimento ordenado da cidade. Porque com a regularização nós passamos a ter também regras e certamente quadras e loteamentos regularizados que, infelizmente, se criaram de forma irregular e, às vezes, sem as devidas orientações urbanísticas que devem ter, e a regularização vai permitir com que esses locais possam também ser formalizados, regularizados junto ao município, até para receber benefícios e investimento por parte do poder público. Então, fico os cumprimentos também ao procurador-geral do município, bem lembrado aí, ao Marcelo Bento, ao Daniel, ao próprio doutor Leonardo, que não está lá mais, mas participou também anteriormente, e a todos que estão integrando a equipe ali, que está à frente da regularização fundiária do município. Então, queremos cumprimentar e esperamos, no mais breve possível, concluída a licitação, a contratação, estarmos em breve acompanhando as entregas desses títulos e da regularização dos diversos locais já citados e esperamos o mais breve possível que essas 5 mil famílias, 5 mil imóveis, né, sejam de fato regularizados e o município possa ter uma ordem urbanística ainda maior e de agora em diante condições para estar regularizando aqueles que há muito esperam por possuir sua propriedade de forma regular no município de Anápolis. Então, parabéns à Prefeitura também por essa iniciativa. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato, que fará uso da tribuna por apenas 5 minutos, pois o vereador Domingos Paula concedeu ao vereador Delcimar Fortunato 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Você que nos vê aí pela TV Câmara, você que nos ouve aí, né, pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna esta manhã é para fazer um comunicado ali aos moradores da Vila Fabril. No ano de 2021, precisamente no mês 11, eu fiz uma indicação para a reforma da unidade de saúde. E graças a Deus foi aprovado por esta casa, já foi para a Secretaria de Obras e a equipe ali da Secretaria de Obras, juntamente, vereador Jackson Charles com o engenheiro, já esteve lá e a população está muito satisfeita, muito alegre. O pessoal me ligando, já foram informados pelo pessoal lá que trabalha, né, os trabalhadores lá da unidade de saúde. E eu gostaria de informar aqui, né, por essa tribuna, a população ali, a comunidade da Vila Fabril, né, que realmente vai acontecer a reforma. E agradecer ao prefeito Roberto, né, o secretário de obras também, o seu Delano, por essa iniciativa. É uma vez que, né, a unidade de saúde tem muitos anos que não é reformada, né, reforma e ampliação ali da unidade de saúde. E os trabalhos não param. Graças a Deus, nós estamos ali percorrendo cidade afora, né, buscando as demandas e fazendo as indicações, fazendo os requerimentos, e as coisas estão acontecendo. Então, quero deixar aí esse comunicado aos moradores da Vila Fabril. A reforma vai acontecer. E também quero informar a população também ali do Jardim Suíço. Fiz uma indicação também da reforma, até destinei a minha emenda parlamentar do ano passado para a reforma da Unidade de Saúde Jardim Suíço. E aqui está o requerimento, né? O requerimento está aqui, né, do Jardim Suíço, aonde já foi também o pessoal da Secretaria de Obras, o engenheiro, e eu acredito que vai acontecer esse ano, essas duas reformas, do Vila Fabril e Jardim Suíço. Eu fico muito feliz, Jackson, porque a gente está sendo atendido, né, pela prefeitura, né, o secretário está atento às demandas desta casa, à demanda da cidade, e as coisas... tende a acontecer esse ano, o ano que vem. Uma parte, vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, vereador Delcimar. Apenas para parabenizá-lo por essas duas indicações, né? Isso que uma já está em andamento. Realmente o título de despachante do povo realmente cabe bem ao senhor, que realmente preocupa com todas as áreas da nossa cidade. Também já falo para o senhor que eu também fiz uma indicação no ano passado para uma reforma também ali da UBS, do setor sul, Arco Verde também. E eu acredito que aí, pelo prefeito Alberto Nares, pelo nosso secretário Delano, que é preocupado com a saúde da nossa cidade, que nos próximos dias também passará por uma reforma. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Cabo Fred Cacheta. A Secretaria de Obras está elaborando lá já o projeto, né, fazendo o projeto. E as coisas estão acontecendo. Lisier.
Eu fico feliz, né, que venham a reformar ali o posto de saúde da Fabril, mas só salientando que há uns 2-3 anos aí veio uma verba federal a nosso pedido para reformar o posto de saúde, R$ 280 mil. Não sei se daria, mas era uma ajuda boa para reformar aquilo lá. E o prefeito foi taxativo de que pretendia ali fazer realmente a ampliação de uma praça e construir o posto de saúde em outro lugar. Então, torço para que realmente reforme aquilo lá, porque realmente é um posto decadente, né, todo necessita de um refazimento, né, de reconstruir aquele posto de saúde. Tá? Só para complementar, né, porque é estranho, né, mas tomara que venha realmente a reforma.
Obrigado, vereador. Mas vai acontecer, né? Que nem o senhor falou, o importante é que vai ser feito, né? O prefeito Roberto, não só ali, mas cidade afora, ele está empenhado, está reformando aí as unidades de saúde, está construindo a unidade de saúde, e eu creio, né, nesse governo, eu acredito, né, e por isso faço parte da base aliada aí, porque eu vejo a boa vontade do prefeito Roberto Naves, o esforço dele buscando verba no governo federal, fazendo parcerias aí para as coisas acontecerem, e tem acontecido no nosso município, né? Então era isso, eu queria, né, só comunicar à população do Jardim Suíço e à população ali, né, os moradores da Vila Fabril, né, em relação a essa reforma e ampliação das unidades de saúde. Senhor presidente, sem mais nada a acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui, cumprimentar o ex-vereador, o ex-deputado estadual, foi Valdaí, que estava aqui conosco também. Dizer, presidente, que o que o Delcimar acabou de falar na tribuna aqui, vereador Edmilson, realmente está acontecendo. No ano passado eu tinha feito aqui uma indicação para poder reformar aquela unidade de saúde ali do Jardim Alvorada, e essa reforma ela já começou. Inclusive o pessoal do Jardim Alvorada hoje está sendo atendido ali na UBS, que foi recém-inaugurada do Tropical, né? Então é uma obra que o prefeito diariamente com o secretário da Saúde está fazendo, não só ali no Tropical, em todas as regiões de Anápolis. E com pedido de vereador, com pedido da própria população, está acontecendo. Mas também eu quero falar de um outro assunto que recentemente uma conversa com todos nós, vereador, alguns não foi, alguns é oposição, não participa, que a administração solicitou que esses vereadores pudessem estar olhando na sua região ou em qualquer parte da cidade, um local onde tivesse uma obra realmente que a população gostaria que pudesse ser feito. Pudesse ser feito pela administração, pudesse ser feito com parceria com o vereador daquela região ou o vereador da casa que pudesse estar fazendo a indicação. E eu tenho feito uma conversa, não só com o prefeito Roberto, junto com o presidente da casa, Grande Ribeiro, o vereador que está ali, Jackson Charles, na época o vereador Hamilton Batista, que estava aqui também e hoje é deputado estadual, aonde que eu pontuei, junto com o prefeito Roberto Naves, que na gestão dele ele pudesse levar ali para a região leste a construção de um parque, que é ali na Represa São Silvestre, aonde que faz ligação do Parque Brasília com Morada Nova. Esse parque ele vai contemplar toda aquela região, né, igual nós temos aqui o parque ali no JK, né, que é o Praia, um parque bonito, fazer caminhada, tem um lago. Nós temos o Parque da Ribuleira, lá na Grande Reara também. E ali nós temos um local que dá condição de fazer um grande parque também, que é o Parque São Silvestre. Vereador Frederico Godoy, que é morador dali, vereador João Feitosa conhece bem, o vereador Hélio Araújo conhece bem aquela região, sabe? Porque ali nós temos um córrego que nasce ali no fundo do Jockey Club, passa ali no fundo da Chácara Americana, do Bar de Lude, vai descendo ali na represa São Silvestre. O vereador e ex-secretário do Meio Ambiente, o Ederson Lopes, até conseguiu revitalizar o parque ali do Bom Dia, né? Que é aquele parque que ficou muito bonito. Inclusive a população às vezes não conhece, porque ele fica bem fechadinho ali dentro, mas ficou excelente, bem revitalizada aquela represa que tem ali no meio do Parque Brasília. Só que ali na represa São Silvestre é muito grande. E ali dá para fazer um grande parque, igual o parque ali do Praia, no JK. Então, eu fiz aí uma indicação, um pedido, inclusive foi lido nessa casa hoje, Já deixei também protocolado lá na prefeitura, no gabinete do prefeito Roberto, uma indicação do vereador Domingos Paula de Souza, que é morador daquela região, aonde solicita ao prefeito Roberto que possa fazer a construção do Parque São Silvestre. E aí eu peço o apoio aqui dos 23 vereadores, porque construindo aquele parque, não só um pedido do vereador Dominguinho, é um pedido da região leste, aonde vai ser, com certeza, atendido por essa administração, que será mais um cartão postal da nossa cidade, ali naquela região, a região que mais cresce na cidade de Anápolis, um grande investimento ali, pro lado do antigo Lis do Campo, aquele grande investimento que está sendo feito ali, inclusive o vereador Jackson Charles, que é um construtor também, ele fez alguns investimentos naquela região, e com isso a região da nossa cidade vai ter mais um parque aonde vai contemplar os moradores daquela região. E com certeza, não só o vereador Dominguinho, outros vereadores estão fazendo indicação também. O vereador João da Luz solicitou, vereador João Feitosa, ali na sua região, que fosse construído mais um CMEI para atender ali no Parque JK. Obrigado, presidente, pelos 5 minutos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhoras e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes que nos assistem através da Rádio Manchester e que nos ouvem através da Rádio Manchester, que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido, senhoras e senhores presentes no plenário. Vereador Leandro Ribeiro, eu, ao longo dos meus 3 mandatos nessa casa e da minha vida pública, eu aprendi que uma das coisas que nós não podemos ser na vida é ingratos. Nós não devemos ter ingratidão, devemos ser autênticos e sinceros. E existe algo que se chama herança maldita, que às vezes passa de um governo para o outro. Dizer que eu sou do PSB, meu partido, possivelmente, acredito, deva caminhar com outro candidato a governo do Estado. Mas eu, na condição de vereador, defensor dos interesses de Anápolis, e que vivi durante todos esses anos aqui nessa casa, as dificuldades, as agonias, e que lutei, esbravejei, critiquei, reuni por várias vezes com os governos estaduais e municipal aqui na busca de trazer benefícios para a cidade, eu não posso me calar. Quando a gente vê falar que o governo Ronaldo Caiado não fez nada, a gente vê que está faltando um pouco de informação. Eu não posso deixar que a injustiça se reine nenhum discurso político ou politiqueiro. E eu vou fazer algumas citações aqui. Esta obra do anel viário, eu posso dizer que é uma das heranças malditas deixada pelo governo passado. Não quero aqui citar nome de governantes, não, porque foram do mesmo grupo alguns, eu não quero nem citar nome, mas a obra do anel viário foi uma obra, uma herança maldita deixada pelo governo passado, que por problemas questionados da justiça, está sendo desventilado agora. Outra obra é aquele esqueleto do aeroporto de carga de Anápolis, do centro, o aeroporto de carga de Anápolis. Uma obra que não acaba nunca. E você sabe por quê? Porque ela iniciou errada. Porque não observaram os meames da justiça e da legalidade
que inclusive é uma obra que dificilmente será resolvida, porque ela é incapaz de receber um avião de carga em Anápolis. Nós temos aqui um esqueleto, o Palácio Mal Assombrado, que é o Centro de Convenções, que foi entregue, inacabado, que não tem como funcionar, que não tem energia, não pode ter evento lá porque não tem energia. Aí vem aqui dizer que o governo Caiado não fez nada.
A parte, vereador.
A parte, vereador Fred.
Vereador, eu queria te parabenizar pelo seu posicionamento. O senhor que é construtor de casa sabe como que você entrega uma casa sem energia. Você não vai vender essa casa nunca. E o centro de convenções foi entregue sem energia, o aeroporto de cargas. A pista é curta, não consegue receber aviões. Lá no, isso é porque o senhor falou, lá na estação de tratamento de esgoto dentro do DAIA, tem uma obra inacabada também. Então são várias obras que foram entregues no fechamento do governo para tentar uma eleição do governo. Mas o anel viário, que é 1,5 km é pouco, mas não tinha projeto para terminar o anel viário. Então eu queria te parabenizar pela essa atitude e devolvo a palavra.
E eu vou aproveitar e vou te parabenizar, vereador Fred Godoy. Quando o senhor pediu a parte de um vereador que era do União Brasil, agora não é mais, e parece que depois que ele deixou de ser, agora ele é contra o governo, mencionou equivocadamente que o movimento da população foi em função do anel viário, e quando na verdade o senhor estava certo, foi em função do problema da falta de água, que era previsto já no lançamento dos investimentos que a Saniago fez aqui, que pouquíssimos vereadores estiveram presentes. Porque se estivesse lá, não teria feito essa colocação.
E outra coisa, vereador, só te cortando. Se aquele asfalto ainda existe ali até hoje, no Boa Esperança, deve muito ali ao presidente Leandro Ribeiro, que na época era secretário de governo e que lutou muito para chegar aquele pedaço ali, que senão não estava nem até ali.
Muito
tava
bem lembrado. Vereador João.
Vereador Jackson, o senhor coloca palavras na minha boca. No momento em que eu manifestei contra o governo, o senhor estava presente, pelo menos, para poder falar isso? Eu acho que o senhor tem que ouvir melhor, porque ultimamente o senhor tem feito ironias, desrespeitando os vereadores aqui, e levantando falso. De forma alguma, eu falei contra o Caiado. De forma alguma. Inclusive, eu apoio e reitero as obras dele na cidade de Anápolis, então, dizendo que tem sido benefício para a cidade
João.
De Anápolis.
Em primeiro lugar, eu não coloquei palavras na sua boca. O senhor é que gosta de proferir palavras que o senhor não sabe nem o que está falando. Vamos colocar os pingos dos is. Ninguém pôs palavras na sua boca. O senhor que disse aqui, parabenizando a população pela manifestação com relação ao anel viário, e que o secretário, no outro dia, anunciou a obra. O senhor está equivocado. O senhor, primeiro, tem que saber das coisas para falar e não dizer que ninguém está pondo palavras na sua boca. Realmente foi anunciada a obra, mas uma obra foi anunciada, não foi por causa da manifestação, que é justa a manifestação, mas a manifestação foi por falta do abastecimento de água. O vereador Freitas estava correto, eu participei, eu vi, eu estive presente. O problema do anel viário é um outro problema, que tem que ser resolvido, sim, e vai ser resolvido agora, que é uma herança do governo passado, por questões jurídicas. É disso que eu estou dizendo. Então nós temos aqui que fazer justiça. Quando o senhor faz essa fala, automaticamente o senhor está diminuindo o governo. Porque o senhor disse que o secretário só falou por causa da manifestação, o que não é verdade. Outra coisa, com relação à falta de água, já era previsto. Se o senhor tivesse ido lá no lançamento da obra da Saniago, onde serão investidos, na primeira etapa, quase 80 milhões de reais, e na segunda etapa, mais 80 milhões de reais... Foi claro quando foi dito que nós teremos nesse período aí alguns problemas pontuais de desabastecimento em função das obras. Principalmente naqueles locais que são abastecidos pelo sistema do DAIA, que é o sistema hoje mais prejudicado. Então, eu particularmente tenho autoridade para dizer nessa casa que tive o desprazer de buscar no governo estadual... Muitas e muitas vezes, vereadora Trícia, buscando solução para investimentos no abastecimento e tratamento de água em Anápolis. Foram 8 anos de mandato aqui eu lutando. Foram os outros que ficaram para trás. E nada foi feito. Quando nós chegamos nessa nova administração, essa casa que autorizou a assinatura do contrato de programa, que hoje o problema está sendo resolvido. Vereador João.
Obrigado, novo vereador Jackson Chaves. Vossa Excelência está correto. Essa casa, Vossa Excelência, assim também como novo presidente Leandro, brigou, lutou a respeito da questão da água. Está 100%? Não está, não. Mas se não fosse essa casa, através dessas pessoas, de nós aqui, Vossa Excelência propriamente, do novo vereador Leandro, e em especial o prefeito Roberto Naves, as coisas estavam muito mais complicadas. Parabéns pela fala.
Obrigado. Vossa Excelência. Nós não podemos, vereador João, desmerecer o excelente trabalho que essa casa legislativa tem feito, juntamente com a agência reguladora, na busca da solução de resolver o problema de abastecimento e tratamento de água de esgoto em Anápolis. Nós tivemos um avanço extremamente expressivo com os investimentos que estão sendo feitos, com os projetos que estão sendo desenvolvidos. E nós não podemos aqui desmerecer esse trabalho apenas por um discurso que nós entendemos que é bom politicamente. Eu estou dizendo, eu não sou do partido do governador. O meu partido provavelmente terá um outro caminho nas eleições estaduais. Mas eu não posso ser injusto. Eu, enquanto político e defensor dos interesses de Anápolis, não posso ser injusto. Eu tenho que ter o caráter de entender que aquilo que está sendo feito de bom tem que ser reconhecido. Se nós temos um projeto que pode ser melhor do que está, vamos apresentar esse projeto. Agora, desmerecer e não apontar aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito e aquilo que ainda vai ser feito dentro do proposto através de um contrato assinado nessa casa, que merece todo respeito, nós não podemos nos calar. Por esse motivo, eu fiz a fala em defesa ao governo pelos seus investimentos que estão acontecendo nesse curto período e naquilo que vai acontecer durante todo o contrato de programa que está sendo fiscalizado com muita responsabilidade pela nossa agência reguladora do município. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço nem inscritos no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereadora doutora Trícia, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Professor Marcos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Federico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton Espíndola, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra à liderança dos republicanos, ao vereador Reamilton Espíndola.
Comentar aqui o nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentando todos os outros nove vereadores. Bom, quero usar minha fala nessa manhã para falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente tem apresentado aqui várias matérias no segmento da pessoa com deficiência, inclusive uma das matérias, projeto de lei, que é a municipalização do Dia do Síndrome de Down, para que nós possamos comemorar ainda com mais força o nosso município e reiterar as políticas públicas voltadas para a comunidade da pessoa com a síndrome de Down. Quero também, na segunda parte da minha fala, aqui, agradecer ao nosso deputado federal, pastor João Campos, que ainda semana recebi um postzinho de uma matéria onde dizia sobre realmente o foco e o apreço que ele tem pela cidade de Anápolis, onde ainda ele havia destinado aqui R$500.000 de recurso para assistência social do nosso município, ajudando aqui o nosso município na compra de cestas básicas e outros para atender a nossa comunidade em tempos difíceis. E o compromisso dele, que ainda em tempo da pandemia, quase 2 milhões de reais foram destinados para o município de Anápolis, atendendo aqui a nossa comunidade napolina. Pastor João Campos tem demonstrado, né, um apreço muito grande pela comunidade anapolina. Por isso aqui quero agradecer, né, a ele a atenção como representante líder da bancada dos republicanos aqui nessa Casa de Lei. Quero agradecer aqui ao nosso presidente do Republicano Goiás por essa verba destinada a Anápolis. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Rei Hamilton Espíndola, na sequência, pela liderança do MDB, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Eu venho aqui hoje cumprimentá-los e avisar sobre um evento que nós vamos fazer no próximo domingo, concentração 9 horas da manhã, em frente à loja Performance Bike. O evento se chama Pedala Garota. Todas podem, mesmo as que não são garotas mais. Em homenagem ao nosso mês, nós vamos fazer um pedal de 7 quilômetros para incentivar a prática de atividade física. A minha bandeira é a saúde e nada mais pertinente que incentivar a prática de atividade física para uma saúde melhor, para a gente viver mais e melhor. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer a nobre vereadora Thaís, que não, sempre está deixando a gente usar pela liderança. Mas, senhor presidente, eu quero aqui mandar um abraço forte aí para o seu Zé, lá do Recanto do Sol. Seu Zé é um crítico, uma pessoa que nos acompanha o tempo todo e que cobra. Cobra de cada vereador a presença nos bairros, a presença para ver e tentar resolver os problemas. Mas, seu Zé, parabéns, continua assim mesmo, cobrando, escutando essa casa, como Vossa Excelência, quando o senhor escuta todos os dias. E fazer crítica mesmo, a gente está para escutar e buscar atender. O senhor tem cobrado muito, propriamente aí na região, a questão do tapa-buraco. Tapa-buraco que a gente sempre tem cobrado resolutividade diante do que está acontecendo na nossa cidade, de muitos buracos. Mas o senhor sabe também o período chuvoso que assolou nosso Brasil, nosso Goiás e não diferente aqui na nossa cidade. É lógico que agora vão se intensificar a questão dos tapa-buracos. Eu já conversei com o Albenes, ele tem tido completamente responsabilidade diante dessa situação, mas não adianta colocar uma massa dentro do buraco e vir a chuva e arrancar. Aí é o dinheiro do senhor, é o dinheiro do contribuinte. Seu Zé, está feito já a reclamação do senhor. O senhor pode ter certeza que logo irá uma equipe aí, eu acredito que dentro dessa semana, que o período chuvoso está acabando, né? Enchente São José até mais ou menos quarta-feira, e vai acabar, e com certeza a companhia do CMTT, através do Albenes, vai estar fazendo todo esse processo de tapa-buraco na nossa cidade, que realmente está precisando e com certeza vai ter essa responsabilidade para o poder público. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, ainda pela liderança partidária, pela liderança do PV, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Geralmente, pela liderança, a gente destaca alguma coisa que a gente faz, mas eu quero aqui cumprimentar e destacar uma ação que eu achei muito interessante, que é do meu amigo Frederico Godoy. Eu estive ontem aqui no circo. Ao chegar lá, eu tive a grata surpresa de topar com o Frederico, aonde estava fazendo uma ação social ali no circo, né? E fiquei muito feliz, confesso para você, Frederico, eu fiquei até emocionado com a sua ação. E eu vi o pessoal da Câmara, lá o nosso diretor aqui de comunicação, Osvaldo, em pleno domingo, fazendo o trabalho, dando um apoio ao vereador. Aonde que o projeto é Ciclo Inclusão, né, Frederico? Então, assim, eu quero cumprimentar por essa bandeira sua de realmente estar levando essas crianças ao circo ali, onde que eu tive a oportunidade de entrar também, eu estava com a minha criancinha também, e vi lá a alegria daquelas pessoas, né, principalmente com dificuldades ali, um simples gesto, aonde que para ele transforma com um sorriso, que não tem explicação. Então, Frederico, eu quero usar o espaço aqui pela liderança do PV para poder cumprimentar você, porque falar é fácil, mas realmente colocar na prática a ação que a gente vê do dia a dia de uma bandeira, igual você faz, e outra, aqui na casa, a vereadora Thaís também, leva essa bandeira realmente para a rua, leva para poder fazer, e a grata surpresa onde topar você ali, fazendo esse trabalho social, e também cumprimentar aqui o pessoal da Câmara pelo apoio que foi dado a você, principalmente de domingo. Muitas vezes a gente vê e falar que vereador, que a Câmara Municipal não trabalha. E a gente vê que a Câmara trabalha, trabalha durante a semana, trabalha à noite e trabalha também os final de semana. Prova disso é a vereadora, a doutora Trícia aqui, já falando de uma ação social dela. Parabéns e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 22/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, denomina de Renata Kathleen Santos Ferreira a Praça Ferroviária, localizada na rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 022/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 022/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 166/2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, do vereador licenciado Alex Martins, dispõe sobre a campanha de prevenção a acidentes de trânsito com animais e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Urbanismo e Meio Ambiente, Educação, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto retirado de pauta em primeira votação pela ausência da autora, já devidamente justificada, retorna na próxima sessão.
Projeto de lei ordinária número 9/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o Programa Municipal de Apoio e Atenção às Pessoas Portadoras de Transtorno de Acumulação Compulsiva no âmbito da cidade de Anápolis, Comissão de Constituição e Justiça com emenda, Direitos Humanos, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 09/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão, inicialmente com a palavra a autora.
Obrigado, senhor presidente. Peço apoio aos nobres colegas. Na verdade, trata-se de um projeto importante, que é uma política pública de atenção a pessoas portadoras de transtornos, de acúmulo compulsivo, que seja de objetos, de animais, de lixo, a chamada síndrome de Diógenes. Esse programa é um programa simples, porém eficaz, que desenvolve ações, metas, assistência à saúde, apoio psicossocial, que a gente sabe que é um problema, né, não só na nossa cidade, mas em todo o país. Às vezes nós vamos fazer visitas em algumas casas, nós podemos ver quantas pessoas acumulam lixo no quintal, trazendo problema de saúde pública, animais doentes que transmitem zoonose no município. Então, com certeza, é uma ação importante para essas pessoas que padecem dessa síndrome e precisam de apoio. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 09/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, peço à primeira secretária que faça a leitura da emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça.
Emenda modificativa a fim de alterar o caput do artigo 7º e do artigo 9º da propositura da que tramita pelo processo de número supramencionado, cujas redações passarão a ser as seguintes. Artigo 7º, a gestão do Programa Municipal de Atenção às Pessoas Portadoras de Transtorno de Acumulação Compulsiva ficará sob a responsabilidade do órgão competente do Poder Executivo. Artigo 9º, o Poder Executivo poderá celebrar parcerias com pessoas organizadoras da sociedade civil e empresas, além de termos de convênio com outros órgãos públicos na forma da legislação vigente, a fim de possibilitar a plena execução das atividades do programa.
A emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça do projeto 9/2022 está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça e redação está aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, vamos ouvir a secretária na leitura de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador policial federal Suender, indicação do chefe do poder, ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça na Avenida Colorado, bairro Parque dos Pirineus. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de uma praça na Rua G, no bairro Adriana Parque, em frente ao Supermercado do Povo. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender, a instalação de uma academia ao ar livre na Praça Boas-Vindas, localizada na Avenida Somerville, bairro residencial Somerville. Também indicação de autoria do policial federal Suender para a construção de uma praça na Rua Laura de Mello, bairro Arco-Íris. Indicação de uma construção também de uma praça na Vila Esperança, em frente ao Centro Dia do Idoso, nessa cidade, policial federal Suender. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto. Indicação ao Executivo Municipal que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a revitalização do Parque Ipiranga. Indicação de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Requer seja enviada indicação ao prefeito de Anápolis do projeto de lei ordinária que acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 1º da Lei 2.286, de 1995, que autoriza a construção de uma escola municipal e da outras providências. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indicação ao Executivo Municipal para a construção de um parque linear, estação de lazer, bairro Eldorado, Rua 3. Indicação de autoria do vereador Domingos de Paula, requer a presente indicação para a construção do Parque Silvestre entre os bairros Parque Brasília e Morada Nova. Requerimento. Requer preservar, para reservar a data do dia 13 de abril para a realização de sessão solene em homenagem ao Dia Municipal do Jovem, a realizar-se às 19 horas no plenário Teotônio Vilela, na Câmara Municipal de Anápolis. Iniciativa do vereador Lisier José Borges. Requerimento. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 1007, 1008, 1010, 1024, 1025 e 1026. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 1028. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 996 e 1027. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Servimento, de número 1013. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 1005, 1017, 1018 e 1019. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 1023. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1006, 1011, 1012, 1020 e 1029. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de número 995. E requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes, de números 1009. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Discutindo.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, a vereadora doutora Trícia Barreto.
Sobre o projeto de indicação para a revitalização do Parque Ipiranga, solicito uma atenção especial do prefeito Roberto Naves, não só visando a manutenção do lazer, mas também a segurança dos frequentadores do parque, principalmente aqueles que praticam atividade física no local. Outro requerimento de solicitação ao CMTT, solicitando a instalação de placas de sinalização nos viadutos da cidade, com indicação da altura. Já existem essas placas, só que mais afastada do viaduto, e a gente solicita que seja colocada no próprio viaduto, para que os motoristas se atentem mais e evitem acidentes, como acontecido agora na última sexta-feira. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Moções, indicações e requerimentos lidos ainda em discussão. Em votação, quer discutir requerimento ainda? Ainda em tempo, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Quero apenas fazer uma observação nessa indicação que nós apresentamos para a urbanização de uma área pública localizada ali no bairro Eldorado, entre o bairro Eldorado e a Vila São José, para a implantação de um parque linear que com certeza será de grande importância para a população de vários bairros circunvizinhos, Vila São José, Vila João Luiz, Eldorado, Vila Formosa, enfim, Setor Sul, Jardim América, porque essa população tem como de costume fazer suas caminhadas na Avenida Rodovânio e Rodovalho. E com certeza, vários atropelamentos já aconteceu e o risco de vida é iminente, porque o fluxo de veículos aumentou demasiadamente e as pessoas ficam dividindo o seu espaço com os veículos. Por esse motivo, nós estamos fazendo a indicação para a construção de um parque linear naquela localidade, que é apenas alguns metros da Avenida Rodovalho, com o aparelhamento, inclusive, de uma pista de caminhada para que as pessoas possam fazer os seus exercícios matinais e noturnos de forma segura e com conforto. Portanto, essa é a minha indicação que nós estamos aí apresentando para o Executivo para que nós possamos dar esse benefício àquela população. Muito obrigado.
Na sequência, ainda em discussão de requerimento, moções e indicação, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, vereador Domingos, vice-presidente. Eu também apresentei aí duas indicações, foi falado aqui hoje, um assunto aqui, sobre a manifestação da população ali do Boa Esperança. E realmente ali o que aconteceu foi a falta d'água por uma semana aproximadamente, como disse o vereador Jacques, com relação à manutenção. Nós estivemos ali todos os dias em contato com o Davi da Saneago e ele estava nos monitorando sobre o problema que estava acontecendo, inclusive abastecendo as caixas d'água com o caminhão pipa durante esse período. Mas o que eu quero dizer é que a nossa intenção, inclusive uma indicação que nós apresentamos ao prefeito, é de uma praça esportiva, de uma arena esportiva ali no Boa Esperança. Então é um conjunto residencial que ele é um pouco afastado das outras regiões. Fica ali à margem do anel viário e ali é um pedido da população ao nosso gabinete de que fosse feita ali uma área de lazer para as crianças, para os jovens, adolescentes ali daquela região. Então nós apresentamos uma indicação ao prefeito no valor de aproximadamente R$1 milhão para uma arena esportiva no residencial ali, o Boa Esperança. E também eu vi que tinha uma indicação aí do novo vereador Suender de uma praça esportiva, uma arena também na região ali do Colorado. É também uma indicação nossa, nós tivemos duas indicações, cada uma de R$1 milhão, ali para a região do Colorado Pirineus, também para uma arena esportiva e uma praça esportiva. Então, dizer à população do Colorado Pirineus e também do Boa Esperança que o vereador Ederson fez essas duas indicações de arenas esportivas para essas duas regiões da cidade. Obrigado, vereador, presidente do Exercício Domingos, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Só esclarecendo aos vereadores que as indicações que vão ser efetuadas tem que ir lá e fazer uma conversa para poder apresentar o requerimento direto lá no Executivo. Porque senão, às vezes, faz um requerimento aqui na casa e ele é aprovado, mas tem que ir lá fazer uma conversa para realmente a obra ser concretizada, porque essa obra ela vai levar o nome da pessoa que foi lá e fez a conversa e indicou, do vereador junto com o executivo. Ainda na discussão, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Exercício, Domingos de Paula. Só para completar também, assim como o vereador Ederson Lopes e os demais vereadores estão citando as suas indicações, eu também gostaria de citar as minhas duas indicações e que posteriormente irei sim ao executivo para a gente tentar conversar para fazer da melhor forma. A indicação foi a construção de uma praça juntamente com um parque ali no setor Vila Verde. Aquela área pública ali há muitos anos, inclusive, eu posso falar por mim, o pessoal requer ali uma praça, um campinho de futebol, um society ali, para poder um momento de lazer, visto que todas as praças são longe. E é um requerimento antigo. Então, um dos meus requerimentos foi essa construção e a outra praça será no setor Pedro Ludovico ali também, próximo ao CEMEI Nazaré Cunha. Também é uma indicação nossa e eu espero que no futuro bem breve seja concretizado. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Moções, indicações e requerimentos lidos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador Fred Cacheta, Hélio Araújo, Ederson Lopes e Jean Carlos Escrita. Inicialmente, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero utilizar o espaço das comunicações para deixar o meu pesar pelo falecimento da professora do Colégio Municipal, Wade Cecílio, minha amiga Midevone, né, que é mãe da minha colega Samara e irmão do Coronel Maxwell. Então, meus sentimentos, que Deus possa confortá-los nesse momento tão difícil. Ela faleceu esta madrugada e está sendo velada lá na Senap. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente, que me traz aqui. Agradecer o convite do delegado Humberto Teófilo, delegado da Polícia Federal aposentado. Ontem estive no seu evento, que foi o evento dos ciclistas. Evento esse, brilhante, bem conduzido por todos os ali presentes, aqueles que estavam ali organizando. Organização perfeita. Foi feita por ele, pelas suas irmãs, pela sua família. E vi que foi um evento muito importante, um evento com mais de 300 ciclistas inscritos. Perfeito. Parabenizar o delegado Humberto, o gabinete do vereador Hélio está à disposição, como foi feito todos os requerimentos, todos os pedidos, auxílio, ajuda. Nós colocamos à disposição para tal evento. E graças a Deus deu tudo certo. Parabéns, delegado. Outra parte, presidente, referente à barraquinha que foi realizada nestes 4 dias agora pela Igreja São Francisco em memória ao nosso querido São José, patrono. Barraquinha essa que eu estive participei na quinta e participei no sábado. Na quinta eu participei com a abertura da solene missa, participei da missa, oferida pelo nosso querido Frei Carlos, muito proveitosa, homilia bastante profunda. E quero deixar aqui meu agradecimento aos convites, fui convidado pelos festeiros a São José, e dizer que foi excelente, como todas as barraquinhas são feitas ali na paróquia São Francisco, muito bem organizada, muito bem conduzida. Quero aqui parabenizar na pessoa do Frei William, Frei Carlos, Frei Marco Aurélio, Frei Janilson, Frei Luiz Alberto, todos os frades que estiveram ali presentes, que conduziu essa barraquinha, que foi excelente e que foi realizada e terminou ontem. Ontem foi o encerramento, no domingo, e deixo aqui meu agradecimento pelo convite. E viva São José! Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, o Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Quero usar esse espaço das comunicações para parabenizar o nosso presidente da República. Hoje é aniversário do presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero, como ensina a Bíblia, a orar pelos nossos governantes e que nenhuma autoridade foi constituída senão pela mão do Senhor. Desejar que Deus possa conceder saúde, até porque foi, né, em 2018, tentativa de assassinato, uma facada que ele recebeu, e até hoje ele acomete, né, de problemas de saúde em decorrência dessa facada. Que Deus possa conceder saúde, paz, sabedoria para continuar conduzindo os destinos da nossa nação. Creio que Deus nos dê um grande livramento, porque com o presidente Jair Messias Bolsonaro, o Brasil soube conduzir muito bem aí durante períodos difíceis, como foi a pandemia, como está sendo aí as consequências da guerra lá da Rússia com a Ucrânia. E se nós tivéssemos um governo socialista, comunista, de esquerda, com certeza estaríamos em maus lençóis. Então, o presidente Jair Bolsonaro é a resposta de um grande livramento que Deus concedeu ao Brasil. E eu concedo a ele muitos anos de vida, muitas felicidades, que Deus continue abençoando. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também externar meus condolências aqui aos familiares do seu José Domingos. Na verdade, o seu José Domingos é morador ali do município de São Francisco. Felizmente faleceu aqui ontem, hospitalizado. E eu quero externar aqui a sua família, a sua senhora, Dona Geralda Dantas. Que Deus conforte ela, todos os seus filhos, familiares, todos os amigos ali de São Francisco, que eram amigos do seu José Domingos. E certamente um cidadão de bem, um goiano de muita luta aí, que merece todo o nosso respeito. Eu conheci em 2018, Né, tive ali uma boa receptividade dele, da sua família, buscamos amigos e, infelizmente, né, faleceu. Mas fica aí o legado da sua trajetória, uma pessoa do bem, pai de família, trabalhador, e né, que a gente lamenta aí o passamento, que Deus possa confortar todos os familiares. Ele será sepultado lá em São Francisco, né? Está sendo velado e fica aí nossos pêsames a todos os familiares e amigos. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não temos mais inscritos no espaço das comunicações. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, 22 de março de 2022, terça-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.